Dando sequência à série especial sobre contribuição da medicina USP para a sociedade, nós vamos conhecer hoje, em detalhes, o Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E eu converso com o professor doutor Nelson da Cruz Gouveia, que é chefe deste departamento. Doutor Nelson, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da USP no Ar.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por fazer parte desta nossa série especial. Estamos quase finalizando esta série, né? Em que estamos entrevistando os especialistas, os chefes dos departamentos, dos institutos, da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas. E quando a gente fala em medicina, professor Nelson, eu vou começar com essa pergunta mais geral, para então a gente entrar nos detalhes. Quando a gente fala em medicina, a primeira coisa que vem à cabeça é: temos que prevenir, né? A prevenção das doenças é tão importante quanto ter hoje os tratamentos, né? As pesquisas que avançam em novos medicamentos. Quer dizer, prevenção é uma palavra-chave quando a gente fala de medicina.
Exatamente, exatamente. A prevenção é muito importante. Na verdade, a gente costuma dizer aos nossos alunos, né? A gente dá aula para os alunos da Faculdade de Medicina, e a gente brinca até dizendo que quase todos os departamentos da faculdade, eles lidam muito com a questão individual do tratamento das doenças. E nós somos o departamento que lida mais com a questão da prevenção, prevenir que o indivíduo fique doente. Claro que a gente tem uma visão da prevenção muito mais ampla, né? Porque a prevenção, no sentido mais amplo, ela inclui também o tratamento, né? A cura da doença também faz parte de uma medida preventiva. Mas a gente atua também tentando evitar que as pessoas fiquem doentes, né? Testando, avaliando medidas, né? Ações que promovam a saúde, né? Que levem as pessoas a ter mais saúde e a evitar o adoecimento.
E como é que o departamento, claro, de forma resumida, como é que ele está estruturado, professor, só para a gente entender?
Pois bem, então, o departamento dentro da Faculdade de Medicina, ele, por estar, obviamente, dentro da estrutura universitária, ele atua nas três principais frentes, né, que são os três pilares da formação universitária, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E nesse conjunto de ações, por exemplo, no ensino, como eu acabei de mencionar, nós damos aula, né, para os alunos da Faculdade de Medicina, basicamente contribuindo para a formação médica, visando, né, a formação de pessoas médicos, né, profissionais de saúde capacitados, tanto no exercício da investigação na área da saúde, quanto em medidas de prevenção e mais com esse foco de saúde populacional, como eu te falei. Do ponto de vista da extensão, a gente tem várias atividades, que seriam as atividades mais de prestação de serviços, né, à comunidade, de modo mais geral. E a gente tem, por exemplo, o nosso centro de saúde, né, escola no Butantã, que fica aí na cidade universitária, onde, além do atendimento à população da região, é um polo de treinamento também para os nossos alunos, né, os nossos futuros médicos, na área da atenção primária. A gente tem também um núcleo de epidemiologia dentro do Hospital das Clínicas, que faz todo um serviço de vigilância epidemiológica, ou seja, de acompanhamento, de monitoramento de doenças infecciosas e das grandes epidemias, né? Ainda mais a gente pensar que agora, todo ano, nós temos sempre algumas doenças infecciosas que aparecem, né, nos jornais, estão sempre preocupando, né, a mais recente agora, o sarampo, né, o caso do sarampo, né, teve a febre amarela, ainda estamos tendo dengue, ou seja, tem sempre doenças infecciosas importantes, e o núcleo de epidemiologia dentro do HC, ele monitora, né, ou acompanha o desenvolvimento dessas doenças, inclusive para poder também desencadear medidas de prevenção. E no polo da pesquisa, né, que é o terceiro polo, como eu comentei, a gente tem atuação em três áreas, né? O nosso departamento, ele é dividido mais ou menos em três áreas, que eu poderia chamar de ciências humanas e sociais em saúde, a área de política, planejamento, gestão e avaliação em saúde, e a área de epidemiologia. E todas as três exercem, né, atividades nos três polos, ensino, pesquisa e extensão. E dentro da pesquisa, a gente desenvolve pesquisa nas mais variadas áreas, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com questões ambientais. Você estava comentando agora desse evento que vai acontecer no IEAI, que eu tenho bastante interesse de acompanhar, porque trabalho, né, com problemas ambientais, poluição do ar, e seus efeitos da saúde, né? Vem desenvolvendo pesquisas nessa linha. A gente tem um conjunto de pesquisadores, né, de professores e pesquisadores do departamento que trabalham, por exemplo, com a questão da AIDS, do HIV, e fazem, né, cobrem, na verdade, todos os componentes, vamos dizer assim, da história natural dessa doença, desde a da prevenção até o tratamento, né, dessa doença, que é super importante, né, que ainda tem um peso importante na sociedade. Então, por exemplo, eles avaliam tendências epidemiológicas da AIDS, né, da infecção por HIV, desenvolvem estratégias de prevenção para grupos específicos, né, promoção de saúde sexual, testam essas intervenções, né, focando principalmente em populações mais vulneráveis, trabalham também com a questão do tratamento, né, com os novos tratamentos que estão aí disponíveis, com a adesão dos pacientes a esses tratamentos. E são pesquisas todas muito, além de serem desenvolvidas junto com outros departamentos da faculdade, tem sempre colaboração com ou parceria, né, com o Ministério da Saúde, secretários estaduais e municipais de saúde, e tem um impacto, né, na população muito grande. Se a gente pensar que, por exemplo, a gente tem cerca de 600 mil pessoas no país sob tratamento, né, para HIV e AIDS. Então,
quantas, professor?
600 mil.
600 mil pessoas.
Atualmente em tratamento no país, né? Então, as pesquisas que são desenvolvidas, elas vão contribuir de maneira muito grande, né, para a saúde da população de modo geral. Né? Há várias outras pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Como eu falei, eu estou dando alguns exemplos aqui. A gente tem colegas também trabalhando na área de câncer, né, que é talvez a doença que mais, uma das que mais preocupa a população, né, não é uma doença infecciosa, mas é uma doença crônica, né, que preocupa todos nós. Então a gente trabalha bastante em conjunto também com o Instituto do Câncer, né, do Estado de São Paulo, ali do lado da Faculdade de Medicina. Desenvolvemos pesquisas também na área de saúde mental, né, questões de problemas dentro de transtornos mentais na população, quais seriam as causas desses transtornos mentais, quais são as intervenções que podem ser feitas para lidar com isso. Temos, claro, também, né, por estar dentro de uma faculdade de medicina e com essa preocupação muito na saúde coletiva, né, na saúde pública, a gente trabalha muito em relação ao SUS, né, a próprio Sistema Único de Saúde, né, quais seriam as questões mais importantes do SUS, por exemplo, o acesso da população aos serviços, a qualidade dos serviços de saúde, como é que esses serviços são distribuídos. Temos muitas pesquisas na área da atenção primária, né, que é a atenção inicial que deve ser dada, né, à população de modo geral. Então, assim, é uma gama de contribuições científicas, né, que vem sendo desenvolvidas no departamento, que eu tenho certeza que trazem um impacto muito positivo para a sociedade de modo geral.
Só tocou num ponto importantíssimo, esse da atenção primária, porque é a porta de entrada no sistema de saúde. E para muitos, né, dependem exclusivamente do atendimento público de saúde. A gente sabe que o HC é um hospital de referência, ele só recebe os casos, né, específicos, encaminhados, casos de maior complexidade. É importantíssimo fazer reflexões, pesquisas, métodos de atendimento que possam chegar aos hospitais que fazem esse atendimento primário, né?
Exatamente.
Essa porta de entrada, é importante só falar sobre isso, que a gente, numa ponta está, na outra ponta está justamente os tratamentos de alta complexidade, né, que também são importantes. Então a gente tem que lidar com essas duas realidades, vocês, né?
Exatamente. A gente vem fazendo uma reforma, né, no currículo médico da Faculdade de Medicina. Na verdade, essa reformulação, né, está quase acabando. E o tema da atenção primária, ele foi um dos temas que ganhou muito destaque, né? Desde que eu, né, dou aula, que eu sou parte da Faculdade de Medicina, eu venho percebendo que o tema da atenção primária, ele vem ganhando cada vez mais destaque, inclusive sendo ensinado, né, em todos os anos da graduação, né, desde os conceitos mais elementares, mais iniciais, até a própria prática, né, da atenção primária para os nossos alunos, como eu falei, em várias situações, mas inclusive no centro de saúde escola, né, Butantan, que fica dentro da cidade universitária. E a ideia é essa, é treinar, né, nossos futuros médicos para que tenham, primeiro, né, uma visão do nosso sistema de saúde, que entendam os grandes problemas da população, quais são esses problemas, e sejam habilitados, né, a fazer o atendimento primário, fazer esse primeiro atendimento, que é, sem dúvida, o mais importante. Como você falou, os hospitais, eles têm que ser utilizados para as questões de maior complexidade, né? E a porta do sistema, o acesso ao sistema, deve se dar pelas unidades de atenção básica, né? De atenção primária. Então, a gente tem todo um trabalho que não só analisa a estrutura do sistema, né? Como é que se dá a gestão, né? E a qualidade desse sistema, né? De todo esse sistema de saúde, mas também do ponto de vista de treinamento mesmo, né? Para os futuros médicos, de como atuar, né? Conhecer e atuar dentro desse sistema.
Bom, e para todos, tenho feito a mesma pergunta e as respostas têm sido muito interessantes. Faço também ao professor Nelson, da Medicina Preventiva, que é o grande desafio hoje para continuar prestando um serviço de excelência. Qual é o grande desafio para vocês, profissionais da medicina na Universidade de São Paulo?
Olha, desafios acho que existem vários, né? Existem muitos. Talvez seja até difícil a gente elencar apenas um. Mas eu diria que, por exemplo, né, a gente vem enfrentando alguns desafios no sentido da própria valorização da ciência, né, do conhecimento científico, né, do papel da universidade, né, no contexto da sociedade. E embora talvez a gente aqui na USP ainda não esteja sofrendo tanto esse descrédito, esse embate, mas eu acredito que isso vem tendo já alguns reflexos, né, no país de modo geral, né, e nada impede que isso também não venha a ter reflexo na nossa situação mais específica aqui. E acho que, por exemplo, a importância de um programa como esse, que a gente está aqui conversando, é enorme, né, no sentido de mostrar, de trazer para a população, abrir para a população o que a universidade está fazendo de bom para ela, né, o que a sociedade está ganhando, né, com investimento em pesquisa, né. Quando a gente fala em universidade, não é só ensino, né? Ensino, claro, é um, como eu também falei, né? Um dos tripés da atividade universitária, mas a gente tem, além do ensino, né? As atividades de extensão, como eu mencionei, mas principalmente a pesquisa, porque a pesquisa é que vai dar sustentação e base para esses dois outros pilares também. Então é preciso continuar reforçando, é preciso continuar tendo um bom financiamento para as atividades de pesquisa, considerar, né, a formação, né, científica um instrumento estratégico de desenvolvimento, que é o que ele de fato é. Né? Então eu creio que esse talvez seja um dos desafios que a gente está enfrentando nesse momento, que é essa, eu poderia chamar de quase desvalorização, né, do conhecimento científico ou do papel que a universidade possa ter na sociedade.
Não tenha dúvida nenhuma. Estamos aqui para reafirmar essa importância e divulgar as informações, os estudos, as pesquisas, esse é o nosso papel. Eu quero agradecer muitíssimo a participação nesta série especial do professor Dr. Nelson da Cruz Gouveia, que é chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada, viu, professor? E estamos aqui à disposição.
Eu que agradeço pela oportunidade.